Esse foi o Carlos André Ortiz, que aqui falou pela força sindical e reafirmou que nós temos que ter uma política de valorização dos benefícios dos aposentados. Se vai ser essa proposta da Anfip, que eu também achei interessante, se vai ser um percentual do PIB, bom, as reuniões é que vão apontar caminhos. O Kleber vai ter que se retirar, então, muito obrigado, Kleber, nosso deputado aí, que tem colaborado muito. E, neste momento, eu passo a palavra para o Quintino Severo, que fala em nome da CUT, é o secretário-geral da CUT.
Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar aqui o senador Paulo Paim, meu conterrâneo. Sempre fui eleitor do Paim, desde a época de deputado federal, enquanto senador. Então, portanto, tenho uma grata satisfação de estar aqui nesse momento e cumprimentar ele, e cumprimentar aos demais aqui da mesa, também os que já participaram da primeira mesa. E dizer, senador, que essa proposta da audiência, dessa audiência, de fato, ela entra no cerne de três questões que se articulam entre si, né? Tratar do fator da desaposentadoria e também do reajuste para aqueles que ganham acima de um salário mínimo, de fato, não tem como não estar imbricado, articulado entre as três nesse debate. Evidentemente que aqui todos os companheiros que me antecederam já falaram, e quem vai falando por último tem uma vantagem, né? Ou concorda com tudo, boa parte, ou discorda de tudo, né? E eu quero dizer aqui que tem muita concordância entre nós aqui, então, portanto, talvez eu nem precise usar o tempo excedente aqui dos 10 minutos e contribuir oferecendo um tempo maior para o debate. Portanto, nesse ponto do fator previdenciário, evidentemente que aqui não precisamos repetir a perversidade que é o fator previdenciário para a classe trabalhadora, em especial para os mais pobres e aqueles que começam mais cedo no mercado de trabalho. É exemplo meu e certamente vários aqui dessa mesa. Que eu comecei na lavoura, eu era agricultor familiar aos 7, 8 anos, eu já andava caindo atrás de um arado no banhado, lavrando com meu pai para plantar arroz ou plantar milho na coxilha. Então, portanto, a gente começou muito cedo no mercado de trabalho. Depois, com 16 anos, assinei minha carteira enquanto metalúrgico, e sou metalúrgico até hoje. Por isso que o fator previdenciário, na verdade, ele traz uma perversidade para aqueles e aquelas que começam cedo no mercado de trabalho, e certamente os mais pobres são aqueles que mais precisam. Então, portanto, aqui uma profunda concordância na necessidade da extinção do fator. Me parece que o tema a nós debater aqui, e que nós precisamos acumular entre as centrais, entre o movimento sindical, entre os produtores de conhecimento, é qual é a alternativa que se coloca para o fator. Infelizmente, me parece que há um consenso também no governo de que é preciso colocar alguma coisa no lugar. E parece que boa parte também da sociedade, enfim, de segmentos, começaram a assimilar essa necessidade ou essa intenção de colocar algo no lugar. E aí, portanto, eu creio que nós devíamos focar de qual é a alternativa que a gente vai construir. Para nós, da CUT, a primeira questão que para nós está colocada é de que não poderá ser a idade mínima. A CUT tem uma posição contrária a se colocar no lugar do fator previdenciário o estabelecimento de idade mínima, porque aí vai recair mais ainda sobre os trabalhadores e as trabalhadoras que iniciaram cedo no mercado de trabalho e sobre os pobres. Então, portanto, nós temos uma posição muito clara, e aqui eu vou expressar a posição da CUT, que é nós não concordamos com a instituição de uma idade mínima para se aposentar, porque achamos que ela é pior ainda, ou talvez tão pior quanto o fator. E há rumores, já a gente sabe que tem rumores, tem iniciativas, tanto na Câmara, especialmente na Câmara, de proposta nessa linha, portanto, nós queremos já rechaçar de imediato essa questão. Agora, é preciso que a gente, ao instituir algo no lugar, leve em consideração, de fato, a realidade brasileira e a realidade dos trabalhadores brasileiros, que é essa. A realidade é que a grande maioria ou boa parte começa cedo no mercado de trabalho e, portanto, esse instrumento que vai substituir precisa levar isso em consideração. nós entendemos que é necessário fazer essa ressalva e levar isso muito forte em consideração. Evidentemente que nós participamos, e aqui o nosso companheiro aqui da Força já falou, do processo de negociação, e eu estava na mesa, era eu e o Arthur que estávamos na mesa, com na época, o ministro Dulce, o ministro da Previdência, o Pimentel, na época, tentando construir uma alternativa que acabou não chegando a um consenso final, nem entre nós e muito menos na base do governo. Mas sempre aquilo que nós apresentávamos lá era a necessidade de considerar aqueles que iniciam mais cedo no mercado de trabalho e também considerar esse problema que é o vácuo, o desemprego, o maldito desemprego, os períodos de desemprego precisam ser considerados nesse processo como encontrar uma alternativa nesse período que o trabalhador fica desempregado. Então, portanto, queria aqui muito, absolutamente muito tranquilo dizer da nossa posição em relação ao fim do fator, mas também algo que vem no lugar não pode ser pior. E, na nossa opinião, criar a idade mínima seria pior para os trabalhadores e aqueles que mais precisam. A segunda questão em relação às renúncias aqui. Eu fiquei assustado, viu, senador, com esse novo número aqui que o Álvaro apresenta em relação ao número, ao montante, na verdade, de renúncias apenas em 7 anos aqui. Imagina voltar para trás qual é o montante que dá essas renúncias. E aí também uma grande perversidade, na verdade, porque quem autoriza as renúncias é a Fazenda, agora quem paga são os trabalhadores. É um absurdo isso, porque, na verdade, é o Ministério da Fazenda que autoriza a fazer a renúncia, que negocia as renúncias fiscais, mas quem paga são os trabalhadores. A nossa opinião é muito clara, e aqui já foi externada, a nossa opinião é que isso tem que estar no Tesouro. O Tesouro é que tem que se responsabilizar por essas renúncias. E não nós, trabalhadores, que somos contribuintes e que esperamos ter uma previdência social saudável, né, e eterna, digamos assim. Então, portanto, esse aqui para nós é um debate que nós, aliás, não precisava recolocar com mais explicidade, com mais clareza, com mais afinco, esse tema das renúncias, para que a gente vá discriminando esse problema no meio da sociedade. Porque para a sociedade, fala renúncia, parece muita coisa, né? Mas, no entanto, esses números aqui, por exemplo, são fundamentais que a gente tenha propriedade e possa trabalhar muito bem eles. E aí, aqui um parêntese. Nós, no Brasil, um setor, especialmente os empresários, falam que o Brasil paga muito imposto. Só que, porém, aí está lá no centro de São Paulo o impostômetro. E nós temos dito, nós temos que instalar do lado do impostômetro o renunciômetro, para fazer uma comparação também do que é, o que tem de renúncia fiscal nesse país e para onde que vai. Não só medir, mas principalmente saber para onde é que vai a renúncia fiscal. Então, acho que esse é um debate aqui, abrindo um parênteses, em relação a essa coisa dos impostos. Segundo tema aqui, senador, para não morder a língua aqui, não passar do tempo. Segundo tema é essa questão das desaposentadorias. Na verdade, eu quero ser muito sincero aqui, nós não temos muito acúmulo sobre esse debate. Mas nos parece aqui, né, pela proposta, até pedi o projeto aqui do que tem em tramitação e agora com as exposições aqui, nos parece que é uma iniciativa importante. Né, porque lá, quando nós debatemos a história do fator previdenciário com o governo, nós dizíamos da necessidade de incentivar os trabalhadores a permanecer no mercado de trabalho. Né, e o fator não incentiva, ao contrário, o fator penaliza. Então, portanto, precisa criar um instrumento, na nossa opinião, que incentive as pessoas a continuar. E nos parece que esse instrumento da desaposentadoria poderá pressionar, inclusive, pelo fim do fator. Me parece que esse é um instrumento muito importante de pressão. Então, nos comprometemos aqui a aprofundar e dar contribuição e certamente apoiar aí essa iniciativa. Por último, em relação ao reajuste dos aposentados que ganham acima de um salário mínimo. Primeira questão, que aqui já foi falado, nós temos a compreensão de que é preciso esse instrumento de recuperação do poder de compra. ou da manutenção do poder de compra das aposentadorias quando a pessoa se aposenta. Digamos, se aposenta hoje, tem que saber que tem um instrumento que vai manter o poder, a capacidade de compra desse benefício. Então, portanto, criar esse instrumento para nós é uma necessidade urgente. Nós temos um profundo acordo nessa necessidade de criar um instrumento. E também entendemos que o instrumento criado não pode servir de argumento para aqueles que são contra nós, dizer que, bom, agora então não pode dar mais ou menos salário mínimo porque tem um instrumento que não vai poder dar para todo mundo. Aquela velha história de voltar a dizer que a Previdência vai quebrar. Então, portanto, nós entendemos que é preciso criar o instrumento, mas é preciso também que esse instrumento não seja argumento para não ter mais progressão no crescimento e na recuperação do salário mínimo. E aí nos parece que aqui a proposta que já foi ventilada, e o Álvaro trouxe isso, nos parece uma proposta, né, bastante plausível do ponto de vista de que nós precisamos garantir para os aposentados que eles compartilhem do crescimento da economia brasileira, seja via arrecadação, seja via o crescimento da economia. Eu tenho dito, e acho que é preciso, eu sei que é muito difícil, mas uma opinião pessoal minha, eu gostaria que um dia nós tivéssemos condições de que os nossos reajustes fossem de acordo com as nossas categorias da ativa. Ou seja, eu sou metalúrgico, me aposentei com R$ 2.500. A minha categoria vai ter 3% de aumento real anual, 4% ou 5%, eu queria ter essa possibilidade também, enquanto aposentado, receber o mesmo reajuste que a minha categoria. Assim, sucessivamente, para cada categoria. Esse, para mim, é um sonho ou uma expectativa que poderia ser um dos instrumentos para a gente manter o poder aquisitivo dos aposentados que se aposentam de acordo com cada categoria. Então, portanto, não tem dúvida da necessidade de nós aprofundar esse debate, mas, acima de tudo, criar instrumentos que realmente dê resposta. E, para mim, a resposta é imediata. Não pode, a cada ano, nós ficar o que vai acontecer agora esse ano de novo. Em janeiro, vai acontecer o mesmo dilema de novo. O salário mínimo vai ter 14% e pouco de aumento de reajuste, e os aposentados, vão ficar, acima do mínimo, vão ficar naquele dilema. Ah, quanto é? É 7? Eu vi uma matéria agora há pouco na imprensa que o presidente da Câmara está falando em 7, né? Então, é 7, é 10, vai ficar só na inflação? Quer dizer, não podemos a cada ano ficar no mesmo dilema que nós tínhamos com o salário mínimo no passado, que era um instrumento aí de fazer, muitas vezes, apenas divulgação para a mídia, para a imprensa, e menos para a realidade dos trabalhadores. Então, eu queria, rapidamente aqui, com essas singelas contribuições, mas parabenizar mais uma vez o senador por ter convocado essa audiência. Obrigado aqui pela presença nossa.
Tudo bem. Quintino Severo, secretário-geral da CUT, falou em nome do seu presidente, Arthur Henrique, e deixando clara a sua posição, que é favorável à construção de uma alternativa ao fator, mas que não vincula a idade mínima. E, pelo outro lado, que tem uma política salarial de valorização dos benefícios dos aposentados e pensionistas, e que a Previdência não está e não é deficitária. O último orador da nossa mesa, Toninho do JAP, para os seus 10 minutos, com mais 5, se necessário.
Bom, eu queria inicialmente cumprimentar o senador Paulo Paim, o companheiro Quintino, membro da mesa. Quero dizer que já pedi antecipação pelo improviso, já que fui pego de surpresa aqui para participar dessa mesa, não tinha me programado para participar dessa audiência como expositor, mas na condição de assistente, de ouvinte. De qualquer maneira, é uma satisfação atender a esse chamamento do senador Paulo Paim, e como foi registrado aqui por todos os oradores, é um homem público que dedicou a sua vida e tem dedicado a sua vida a causa dos mais necessitados. Você não tem um projeto que diga respeito a idoso, que diga respeito a deficiente, que diga respeito a trabalhador, a mulher, a negro, a índio, que não tenha o dedo, a participação do senador Paulo Paim. Então, um homem que abre o seu mandato e coloca esse mandato a serviço de todas essas forças. Seguramente já tem o seu lugar reservado na história pela enorme contribuição que deu. E eu
sei que quer dizer que eu já tinha lugar reservado no céu. Isso é para descontrair.
E eu que tive a oportunidade de acompanhar o senador Paim no seu primeiro mandato, também como observador, né? Na Constituinte, na Subcomissão do Direito dos Trabalhadores, onde teve um trabalho extraordinário no sentido de constitucionalizar uma série de direitos, né? Tanto dos trabalhadores do setor privado e aposentados, como de servidores públicos. Então, um parlamentar que tem uma trajetória, uma dedicação integral às causas sociais, às causas dos mais necessitados. Eu queria aproveitar esse breve tempo que terei aqui para pegar o gancho deixado pelo Álvaro, que eu achei muito interessante, que o fator previdenciário, na verdade, é um ajuste fiscal, não tem nada a ver com previdência. E se é uma variável do ajuste fiscal, tem outras variáveis que poderiam ser utilizadas para que o governo, em lugar de penalizar aposentados e pensionistas, né, buscasse economizar esse recurso por outras fontes. Nós temos no Brasil uma taxa de juros que continua sendo a maior do planeta. E é aí que se deve solucionar o problema brasileiro. O que se gasta de juros no Brasil é uma coisa fabulosa. Só que nunca ninguém no Brasil encarou esse assunto de forma séria. Encarar de forma séria é estudar por que que nunca se reduziu a taxa de juros no Brasil. Porque se fosse fácil já teria sido resolvido. O problema é que quando no Império se criou a Caixa Econômica Federal no Brasil, o decreto de criação, o decreto-lei de criação, estabeleceu lá que a poupança teria um rendimento de 6% ao ano. Em 1964, rendimento real, em 1964, os militares transformaram isso de 6% ao ano, de 0,5% ao mês, que somado dá 6,17% ao ano. Significa dizer o seguinte: juro civilizado no Brasil, esqueça enquanto não for resolvido esse problema, ou seja, mexer na forma de remuneração da poupança. Tem partidos que fazem campanha quando se debate esse tema, mas na minha avaliação, esse é um assunto que precisa ser encarado. Juro no Brasil abaixo de 8%, o setor produtivo migra para a poupança. Se migrar para a poupança, inviabiliza o país. Então vai ter que tratar desse tema. Acontece que não dá para tratar um tema desse que vem desde o Império, que a população está acostumada com esse ganho, é um mito, é uma coisa intocável, de uma hora para outra, vai precisar de uma grande campanha. E os mais pobres que poupam precisam compreender e compreenderão a partir de uma campanha que é mais negócio ter um rendimento menor na poupança, já que o valor que aloca lá também é muito pequeno, até porque a renda dessas pessoas é muito pequena, do que continuar com essas taxas de juros exorbitantes. Porque ele vai ter lá 6% na poupança, mas vai pagar, sei lá, 70%, 80% nos bens que adquire, né, nos produtos que consome, etc. Então, esse é um assunto que precisa ser encarado. Enquanto não for encarado, não vai ser possível resolver esse problema da taxa de juros e, portanto, o governo vai buscar outras variáveis de ajuste para manter as suas contas organizadas. O Brasil, felizmente, está numa condição muito privilegiada no mundo, nesse momento,